Quarta-feira, 22 de junho de 2022, está no ar o nosso CBN Paraná, o giro de informações do Estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. A Polícia Civil deflagrou uma operação contra uma associação criminosa responsável por aplicar o golpe do motoboy em mais de 10 vítimas. Um dos mandados de prisão temporária foi cumprido em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Ricardo, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Foram cumpridos 5 mandados de prisão temporária e 7 de busca e apreensão durante toda esta operação. 10 vítimas paranaenses foram identificadas até o momento, com prejuízo estimado em R$150 mil. A operação acontece aqui em Ponta Grossa, em Carapicuíba e também na capital do estado de São Paulo. A ação conta com apoio ainda da Polícia Civil de São Paulo. A Polícia Civil aqui do Paraná pediu o bloqueio de 7 contas bancárias, 10 quebras de sigilo bancário e 10 de sigilo fiscal. Segundo as investigações, o grupo criminoso ligava para a vítima se passando por um funcionário de instituição financeira, alegando gastos com o cartão. Para facilitar que a vítima caísse no golpe, os criminosos utilizavam técnicas para que a conversa se parecesse fielmente com de uma central de banco. Em seguida, as vítimas eram induzidas a acreditar que um motoboy da empresa iria recolher o cartão em um endereço de retirada. Ao recolherem os cartões, os envolvidos realizavam diversas compras e saques. Com o objetivo de dificultar as investigações, realizavam transações entre si, para que não fosse descoberta a origem do dinheiro. As contas bancárias dos alvos apontam movimentação de mais de R$1 milhão. Um dos bancos teve prejuízo de R$97 mil, ao restituir as vítimas dos danos feitos pelos criminosos. Os suspeitos são investigados pelos crimes de estelionato e associação criminosa. Entre os envolvidos estão os gestores financeiros e motoboys que iriam fazer a entrega, aliás, a retirada dos cartões. Luciano?
Muito obrigado, Ricardo, pelas informações. Diamante do Norte suspendeu o concurso público municipal após o Ministério Público constatar indícios de fraude. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem os detalhes. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. De acordo com a apuração do Ministério Público, foram constatadas irregularidades e casos que indicam possíveis fraudes. A ação foi ajuizada pela Promotoria de Justiça de Nova Londrina, sede da comarca. De acordo com o Ministério Público, há indícios de que ao menos um candidato tenha obtido aprovação fraudulenta. Segundo a apuração do MP, o candidato foi aprovado em primeiro lugar para uma função que exige escolaridade de nível superior, mas ele não concluiu o ensino médio. O MP disse ainda que houve aprovação de pessoas que moram longe e não têm ligação com o município. Há suspeita de que esses candidatos tenham sido aprovados para beneficiar determinadas pessoas ligadas a servidores públicos ou relacionadas com a prefeitura. Após a ação do Ministério Público, a Prefeitura de Diamante do Norte suspendeu o resultado do concurso e instaurou um processo de apuração para identificar as possíveis fraudes. Luciano.
Letícia, e tem outra situação, como é que está a repercussão aí na região da autorização da Justiça Federal para que uma farmácia de Apucarana possa importar e vender produtos à base de maconha medicinal?
Pois é, Luciano, uma farmácia de manipulação de Apucarana foi autorizada pela Justiça Federal a importar e adquirir a chamada cannabis sativa, popularmente chamada de maconha medicinal. A decisão é do juiz federal Roberto Lima Santos, da Primeira Vara Federal de Apucarana. Segundo a decisão, a empresa também está autorizada a manipular, confeccionar e produzir medicamentos para consumo humano à base de cannabis. Segundo a Justiça Federal, a farmácia é regularmente registrada, mas estava proibida de trabalhar com produtos à base de cannabis em decorrência de uma normativa da Anvisa, publicada em 2019. Na decisão, o juiz explica que ao vedar a manipulação e dispensão dos produtos de cannabis por farmácias de manipulação e assim permitir que somente drogarias e farmácias sem manipulação possam comercializá-los. A Anvisa está em desacordo com as leis federais que tratam especificamente das atividades permitidas às farmácias e com e sem manipulação e que não prevê a modalidade de restrição em questão. O magistrado cita na ação uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça que concedeu salvo-conduto para garantir a 3 pessoas o cultivo de cannabis sativa com a finalidade de extrair óleo medicinal para uso próprio, Luciano.
Muito obrigado, Letícia, pelas suas informações. A Prefeitura de Londrina anunciou a licitação para a compra de câmeras que serão acopladas nos uniformes dos guardas municipais, são as chamadas body cams. Essa é uma recomendação do Ministério Público da cidade. A Cláudia Lima, lá da CBN Londrina, tem os detalhes. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A Secretaria de Defesa Social pretende gastar cerca de R$400 mil na compra de 24 câmeras. Que depois vão ser acopladas nesses uniformes dos guardas municipais. O processo de licitação para aquisição dos dispositivos foi assinado nessa semana. Além dos aparelhos, o processo prevê a compra de uma central de monitoramento que vai ser utilizada para gerenciar e armazenar as imagens gravadas durante as abordagens e de 290 capas necessárias para a fixação dessas câmeras nas fardas. A medida atende uma recomendação do Ministério Público, que em novembro do ano passado pediu pela utilização desses equipamentos para contenção de casos de violência e de abuso de autoridade por parte dos agentes. Nos últimos 2 anos, 11 denúncias contra os guardas foram recebidas. Uma terminou em penalidade ao agente acusado, 8 foram arquivadas e 2 seguem em investigação. Antes de decidir pela compra, a Prefeitura fez um teste de 21 dias com esses equipamentos. Luciano.
Obrigado pelas suas informações. O governo do estado lançou ontem um processo de consulta pública do edital da Nova Ferroeste, que vai ligar Maracaju, Mato Grosso do Sul, até o porto de Paranaguá, aqui no nosso estado, traçado que passa por Cascavel, terá mais de 1.500 quilômetros de extensão, né, incluindo 2 ramais, um até Foz do Iguaçu, o outro, que também parte de Cascavel, até Chapecó, que fica no oeste de Santa Catarina. O Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, tem mais informações. Roberto, bom dia.
Bom dia, Luciano. A linha férrea que vai ligar Maracaju, no Mato Grosso do Sul, ao Porto Paranaguá, aqui no Paraná, como você dizia, com ramal também a Santa Catarina, irá impactar, Luciano, diretamente 67 municípios. E a contraprestação mínima, o chamado lance inicial, é de R$ 110 milhões, de reais, valor que será revertido integralmente para a Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A., administradora do atual trecho em operação. Luiz Henrique Fagundes, coordenador do Plano Estadual Ferroviário, destacou a importância da Nova Ferroeste.
Isso vai permitir que o Paraná se transforme no futuro na grande central logística da América do Sul.
Fagundes também falou sobre quando a proposta irá a leilão.
Deve ocorrer até o final deste ano. Hoje nós estamos entrando na fase de consulta pública. O edital já está divulgado no site Ferroeste. E até o dia 15 nós vamos estar concluindo a consulta pública e a segunda rodada de sondagem de mercado, quando nós vamos analisar todas as contribuições para termos o formato final do edital juntamente com a LP. E aí sim vamos publicar para fazer o leilão na B3.
O coordenador do Plano Estadual Ferroviário, Luiz Henrique Fagundes, disse ainda, Luciano, que durante a construção da nova ferrovia serão gerados mais de 350 mil empregos.
Só com a construção, ao longo de todo o investimento, a expectativa identificada nos estudos é de a geração de 375 mil empregos ao longo de toda a construção.
O importante, sem dúvida, além da geração de empregos, é a economia que o sistema modal irá trazer. Com o transporte de grãos, por exemplo, estima-se, Luciano, uma redução dos custos em 30%. O investimento total com a Nova Ferroeste, ligando Maracaju, no Mato Grosso do Sul, a Paranaguá, passando por Cascavel, com ramal daqui para Foz do Iguaçu e outro para Chapecó, Santa Catarina, está estimado em 35,8 bilhões de reais. Serão 1.567 quilômetros de ferrovia. O prazo de exploração da Nova Ferroeste por parte da empresa ou consórcio que vencer o certame é de 99 anos. A previsão é que o primeiro trecho entre Cascavel e Paranaguá esteja em operação, ou seja, pronto, funcionando em 2030. Luciano.
Obrigado, Roberto, pelas informações. Curitiba é a primeira cidade brasileira a receber a luminária inteligente com a antena 5G integrada. A tecnologia começa a ser testada hoje à tarde, faz parte do programa Conecta 5G, parceria da Prefeitura de Curitiba, Ministério das Comunicações e Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a ABDI. O equipamento de teste está instalado ao lado da sede da Prefeitura, no Centro Cívico aqui de Curitiba. O evento de inauguração vai contar com as presenças do prefeito Rafael Greca, do ministro das Comunicações Fábio Faria, do governador do estado Carlos Massa Ratinho Júnior e também do presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, o Igor Calvé. Para mostrar os benefícios da tecnologia, haverá uma apresentação musical com o artista tocando próximo a essa luminária inteligente na Avenida Cândido de Abreu e as autoridades vão acompanhar simultaneamente na sede da Prefeitura. E União da Vitória vai lançar na próxima semana um novo programa de desenvolvimento econômico para pequenos empresários. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem mais detalhes. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. É na próxima segunda-feira que acontecerá o lançamento desse programa de desenvolvimento econômico, essa nova etapa aqui em União da Vitória, e que promete, ao menos esse é o objetivo, ser um marco na história econômica local. Este evento ocorre às 9 da manhã no Centro Universitário da Uniguaçu, no auditório Edson Aires da Silva, com a presença do vice-governador do estado do Paraná, Darcy Piana, e do diretor superintendente do SEBRAE do Paraná, Vitor Tioqueta. Trata-se do lançamento de uma linha de crédito para empresários da região com aval da Sociedade de Garantia de Crédito, a SGC, o que garante linhas de crédito com taxas menores nas operações. Serão aportados R$5 milhões para esse programa de desenvolvimento econômico. Um projeto, Luciano, voltado principalmente para os pequenos e médios negócios, e os empreendedores que aderirem terão todo o apoio à consultoria do SEBRAE, como assistência técnica qualificada, a disponibilização de ferramentas que contribuam para a gestão, fomento e desenvolvimento por meio de soluções e serviços. União da Vitória está apostando muito nesse programa para alavancar a economia local. Eu volto com você, Luciano.
Obrigado, Rafael. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta quarta, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.